Começa agora, Jornal Brasil Atual.
Edição da tarde.
Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Edição da tarde.
Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sua linda, dia 12 de janeiro de 2018. E estes são os destaques do Jornal Brasil Atual, edição da tarde de hoje, não é, Silvia Morello?
Preço da gasolina no Brasil está acima da média mundial.
Diese diz que o valor do salário mínimo voltou ao nível de 2015.
Manifesto em defesa de Lula já reúne 155 mil assinaturas.
O estado de São Paulo já contabiliza 21 mortes por febre amarela.
Economista diz que rebaixamento do Brasil por agência de risco é chantagem para acabar com a Previdência.
Novo aplicativo do Google ajuda a reduzir dados móveis em celular.
Corinthians desiste de comprar Henrique Dourado do Fluminense.
E blocos de carnaval já fazem ensaios neste final de semana.
Agora 5 horas 32 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Por e-mail, redacal@jornalbrasilatual.com.br. Nas redes sociais, facebook.com/radiobrasilatual. Instagram, @radiobrasilatual. Twitter, @RaBrasilAtual. Ou no WhatsApp pelo número 11 968 937672.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sexta-feira, o dia foi abafado na capital paulista, mesmo com as muitas nuvens no céu. Agora, na parte da tarde e início da noite, a probabilidade de chuvas fortes em áreas isoladas é de 80%. No momento, os termômetros marcam 24 graus na região, com sensação térmica de 1 grau acima. Na região do ABC Paulista, o dia foi predominantemente nublado e continuará assim na parte da noite. Há 90% de chances de pancadas de chuva em áreas isoladas na região. Agora, 29 graus. Em Mogi das Cruzes, pode chover a qualquer momento agora no finalzinho da tarde, começo da noite. O céu já está parcialmente nublado e as chuvas poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas, mas são chuvas passageiras. Agora, 25 graus na região. E em Santos, a sexta-feira foi de sol encoberto por nuvens. Mas para a noite, a probabilidade de chuvas em áreas isoladas é de 80%. No momento, os termômetros marcam 24 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5h34, nesta sexta-feira, a CET registra cerca de 27 quilômetros lentos na capital paulista. O ponto mais complicado está na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com cerca de 4 quilômetros lentos na região da Freguesia do Ó. De acordo com o site da CPTM, todas as linhas de trem operam normalmente, bem como as linhas de metrô, segundo o site metrô.sp.gov.br.
São 5 horas 35 minutos e o preço da gasolina no Brasil está acima da média mundial. O litro do combustível já ultrapassou os R$ 4,00 em alguns locais e, como no Rio de Janeiro, chega até R$ 5,00. De acordo com a Global Petrol Prices, o preço médio da gasolina no mundo é de US$ 1,01. No Brasil, de acordo com a entidade, passa de US$ 1,18. O governo Temer e a Petrobras alegam que os reajustes quase diários no combustível são para alinhar o preço à cotação internacional do mercado. O Paraguai, país que não produz petróleo, cobra aproximadamente R$ 2,50 pelo litro da gasolina.
Pesquisa feita pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, indica que o valor do salário mínimo de 2018 voltou ao nível de 2015, quando valia R$ 953,87. Para a entidade, o valor definido para o mínimo deste ano, de R$ 954,00, não recompõe o poder de compra do brasileiro. O aumento de 1,81% em relação ao valor que vigorava no ano passado ficou abaixo da inflação medida pelo INPC, Índice de Preços ao Consumidor, de 2,07%. O DIEESE entende que o valor do salário mínimo de 2018 deveria ser de R$ 957,36, de forma a compensar a perda acumulada nos dois últimos anos. Cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil recebem o salário mínimo, entre aposentados e pensionistas, cujos benefícios são, em parte, pelo menos, pagos pelo governo federal.
Michel Temer se reuniu hoje em São Paulo com o advogado Antônio Carlos Maris para discutir a estratégia da defesa no inquérito que apura suposto pagamento de propina da empresa Rodrimar para o PMDBista. Os dois conversaram sobre as 50 perguntas elaboradas pela Polícia Federal sobre o decreto dos portos. A PF investiga suspeitas de que um decreto assinado por Temer no ano passado foi feito sob medida para atender os interesses do setor. A Polícia Federal investiga também um pedido dos registros de entrada no Palácio do Planalto em 2017, quando teriam sido recebidos representantes da Rodrimar. Além de Temer, são investigados Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer, ex-deputado federal, além de Antônio Celso Greco e Ricardo Conrado Mesquita, respectivamente dono e diretor da Rodrimar. A defesa de Temer tem até o dia 19 para responder aos questionamentos da Polícia Federal.
O manifesto Eleição Sem Lula é Fraude, que denuncia perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defende eleições livres e a democracia no Brasil. Já tem mais de 155 mil assinaturas de personalidades, artistas, políticos, intelectuais e representantes do movimento sindical do Brasil e do exterior. O documento foi lançado em 19 de dezembro e conta com adesões como a dos cineastas Costa Gavras e Oliver Stone, do linguista Noam Chomsky, dos ex-presidentes do Uruguai, Pepe Mujica, da Argentina, Cristina Kirchner, do Equador, Rafael Correa e da Colômbia, Ernesto Samper. Artistas como Chico Buarque, Wagner Moura e Marieta Severo também assinaram um manifesto. Os signatários do documento denunciam que a tentativa de marcar em tempo recorde para o dia 24 de janeiro a data do julgamento em segunda instância do processo de Lula nada tem de legalidade. Trata-se de um puro ato de perseguição da liderança política mais popular do país.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Hoje o Clemente comenta a informação do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que mostra a defasagem na correção da tabela do Imposto de Renda, que subiu este ano para 88,4%. Uma defasagem que impacta diretamente no bolso de quem ganha menos, né, Clemente?
Exato. A tabela de Imposto de Renda, ela precisa ser reajustada anualmente conforme a variação da inflação, justamente porque os salários, por exemplo, o salário mínimo agora teve reajuste, os demais salários têm reajuste, pelo menos recompondo o seu poder de compra pela variação da inflação, e a tabela tem que ter a correção semelhante. Caso contrário, os salários crescem, e crescendo nominalmente pela variação da inflação, a tabela do Imposto de Renda não sendo reajustada, ela acaba incidindo sobre os novos salários. Por exemplo, alguém que ganhava R$ 1.900, que teve um reajuste para R$ 2.100, se a tabela não for reajustada na mesma proporção, ele passará a pagar Imposto de Renda, coisa que no momento anterior não fazia. Esse reajuste, para recompor o poder de compra do salário, não sendo acompanhada pelo reajuste da tabela, faz com que a tabela acabe atingindo novas faixas salariais, especialmente as menores faixas salariais, aumentando a regressividade, portanto, aumentando a carga tributária daqueles que ganham menos e, portanto, fazendo com que a tabela do Imposto de Renda acabe atingindo cada vez mais os menores rendimentos, porque o não reajuste significa, portanto, permitir com que a tabela possa gradativamente atingindo parcelas maiores dos menores salários, fazendo com que a contribuição ao Imposto de Renda seja crescente para as menores faixas salariais. Isso também se desdobra proporcionalmente em todas as demais faixas salariais, é evidente. Se desdobra também na diminuição dos descontos previstos pelo Imposto de Renda. Isso tudo leva a que a arrecadação do Imposto de Renda cresça, pela regressividade e não pela progressividade. O que, que seria progressividade? Seria fazermos, como temos em outros países, faixas de contribuição ao imposto de renda aos mais ricos mais pesada. A nossa maior faixa de contribuição é 27,5%. Tem países que tributam em 50%, 60%, 70% a renda extremamente elevada. Isso torna progressiva a tributação, porque quem ganha mais paga proporcionalmente mais impostos. Aqui no Brasil, a maior faixa de contribuição é 27,5% sobre a renda. O lucro retirado pelo acionista de uma empresa está isento de pagamento de imposto de renda. É um dos únicos países que não tributa esse tipo de rendimento e, ao mesmo tempo, sua estrutura tributária brasileira incidindo fortemente sobre os produtos, sobre o consumo, também tem uma característica regressiva muito forte. Tudo isso, portanto, torna a nossa estrutura tributária injusta, porque ela é regressiva, quem ganha menos proporcionalmente paga mais imposto de renda, e nesse caso específico da tabela do imposto de renda, o não reajuste significa essa regressividade atingindo de forma direta na renda do trabalhador. Só para termos uma ideia, se a base do imposto de renda, os R$ 1.903,98, que é a partir do qual se começa a pagar imposto de renda, tivesse a correção pela variação da inflação desde 1996, a faixa de isenção começaria, quer dizer, a contribuição começaria em R$ 3.556,00. Portanto, é uma diferença bastante grande, atinge milhões de brasileiros e é necessário que a tabela seja corrigida. Ela não será corrigida esse ano porque a legislação aprovada não permite, não previu esse reajuste, não previu porque o governo pretende com isso arrecadar mais e arrecadar mais sobre quem ganha menos, o que é extremamente injusto do ponto de vista econômico e social.
Esse foi Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Com muita luta, a PEUESP e os professores conquistaram um reajuste salarial de 7%. É pouco diante das perdas acumuladas. Estamos lutando para que o governo Alckmin pague o reajuste de 10,15% que conquistamos na Justiça. Queremos valorização salarial e profissional para toda a categoria e educação pública de qualidade. Comunicado de responsabilidade da PEUESP.
E agora no Jornal Brasil Atual nós fazemos contato com Antônio Augusto Queiroz, que é diretor de documentação do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Toninho do DIAP. E a gente vai falar sobre a importância do julgamento do ex-presidente Lula pelo TRF4 em Porto Alegre no próximo dia 24 e o resultado desse julgamento, o que ele pode influir para o futuro da democracia aqui no Brasil. Olá, Toninho, tudo bem?
Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem. Toninho, dia 24 acontece, enfim, esse julgamento muito aguardado pelo meio político, por todos aqueles que defendem a democracia. E neste sábado, amanhã, portanto, também é o Dia Nacional em Defesa da Democracia e do direito de Lula ser candidato. Como é que você vê esse julgamento marcado em tempo recorde na segunda instância, lá pelo TRF4? Você acredita que esse julgamento ele vai ser isento, ele vai se basear exclusivamente na questão legal?
Pois é, nós estamos com um problema no país hoje, que é essa postura midiática, tanto do Ministério Público quanto do próprio Judiciário, e que tira completamente a isenção desses julgadores e desses acusadores em relação a uma postura de imparcialidade quanto ao assunto sobre julgamento. E o fato é que, em função dessa influência midiática, nós temos a convicção de que a tendência de que esse julgamento será um julgamento muito parcial. Ou seja, ele vai provavelmente condenar o ex-presidente Lula, não com base em fraudes ou ilegalidades, mas em razão da disputa política que se encontra no país, em que tem o objetivo de retirar da disputa um candidato que vai, primeiro, tem perspectiva de ser eleito, segundo, que uma vez eleito, restabeleceria o estado de bem-estar social e, portanto, interromperia essa trajetória em curso de uma agenda fiscalista e liberal em que o povo não tem espaço nesse processo. Então, realmente, o risco de parcialidade é muito grande nesse julgamento, além do fato de que se pratica no Brasil uma celeridade que não é comum, ainda mais numa situação em que não há absolutamente nenhuma prova do envolvimento de qualquer ilegalidade cometida pelo presidente Lula.
Toninho, você falou sobre a influência midiática nesse julgamento, e eu quero lembrar essa última decisão do desembargador Thompson, lá do TRF4, que liberou os funcionários do tribunal no dia 24 por conta de se preocupar com a segurança dessas pessoas. Esse tipo de atitude do presidente do TRF não ajuda em nada na democracia, né?
É verdade. Quer dizer, a exclusão da população no acompanhamento desse julgamento, que todo mundo sabe que é um julgamento eminentemente político, não tem uma preocupação de natureza jurídica, até porque não há nenhuma prova envolvendo diretamente o presidente da República nesse processo. De modo que é uma atitude que tem por objetivo facilitar ou dar conforto aos ministros, aos desembargadores que vão tomar essa decisão, no sentido de agir segundo o desejo e a aspiração da mídia, que por sua vez está a serviço do poder econômico.
Todas as pessoas podem assinar um manifesto intitulado A Eleição Sem Lula é Fraude, que já tem mais de 150 mil assinaturas. É importante que todas as pessoas que defendam a democracia acessem esse documento e, se possível, assinem, porque ele é um instrumento também importante de pressão contra um julgamento político e não jurídico com relação ao ex-presidente Lula, não?
Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, acho que a população deve participar da assinatura desse documento, insistindo que, se quiser passar o presidente da pública, que o façam na votação direta, que não o elejam, se entenderem. Mas, no tapetão, tirar a possibilidade de disputar é uma coisa absolutamente antidemocrática e antirrepublicana.
Estamos conversando com Antônio Augusto Queiroz, que é diretor de documentação do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. O DIAP acompanha o comportamento do Congresso, as ações que são propostas pelos deputados e pelos senadores. E nas últimas eleições, o DIAP já havia alertado lá atrás, lá em 2014, que esse era um dos congressos mais conservadores eleitos pelo povo brasileiro e que isso poderia acarretar retrocessos, o que de fato vem acontecendo. Nessas eleições de 2018, Toninho, eu queria que você falasse da importância das pessoas se conscientizarem não só para os seus votos na presidência ou nos cargos executivos, como governador também, mas a importância do voto nos deputados estaduais, federais e senadores e a importância desse voto para os avanços e para evitar retrocessos no país.
Olha, eu acho fundamental que a população brasileira preste atenção nos interesses que estão por trás dessa campanha contra a esquerda brasileira de um modo geral, no sentido de criminalizá-la. O objetivo, claro, é de evitar que pessoas com pensamento coletivo, preocupado com a solidariedade, com a justiça, com o interesse da maioria da população, ocupem cargos públicos, ou seja, se apropriem do aparelho do Estado, que dispõe de recursos e meios para impor conduta e punir seu descumprimento, para legislar e para tributar. O que houve, na verdade, no Brasil nos últimos tempos, por do setor empresarial e dessas forças que vivem de especulação, com a atitude de um governo que distribuiu renda e deu oportunidade de acesso à educação, à saúde, ao transporte, ou seja, criou condições para que as pessoas tivessem igualdade de oportunidade. E só o Estado pode fazer isso. Então, a forma de evitar que essas pessoas ocupem o aparelho do Estado e coloquem os recursos, os poderes do Estado a serviço da maioria, é impedir que pessoas com esse tipo de visão do mundo assumam o aparelho do Estado. E, para isso, criam toda sorte de dificuldade, associam essas pessoas a práticas que a população condena de modo contundente, né? Então é o período da chamada pós-verdade, em que o debate de ideias, de programas, de conteúdos não interessa. O que interessa é de duas e acusar aqueles que defendem o interesse coletivo. E aí a população passa a fazer julgamento moral e não mais a debater problemas, debater conteúdos. Foi o caso, por exemplo, que aconteceu com a presidente Dilma. Uma presidente que não tinha nenhuma razão, não cometeu nenhum crime, nenhuma ilegalidade que justificasse o seu afastamento. Mas criaram todas as condições para afastar, porque estava poderes de orçamento do Estado em favor da maioria da população e, portanto, em prejuízo de privilegiados e de grandes detentores de patrimônio, enfim, do sistema financeiro. Então, é isso que a população tem que prestar atenção nessa eleição, ver quais são os projetos que estão por trás de cada candidato, quais são os interesses que ele defende e saber se a maioria vai estar ou não beneficiada. Basta ver sobre o governo Temer, em que se tira direito trabalhista, direitos previdenciários, congela gasto público e leva o Estado a uma situação de completo colapso na prestação de serviços públicos. Os principais programas criados nos governos Dilma e Lula estão sendo interrompidos, né? Como Ciência Sem Fronteira, a restrição no Bolsa Família, o fim do o aumento real do salário mínimo, ou seja, tudo aquilo que dava oportunidade de acesso isso pelos mais necessitados está sendo excluído. E em nome de um falso moralismo, porque está se acusando o governo do PT de práticas que efetivamente ele não cometeu.
Tá certo. Eu quero agradecer a participação de Antônio Augusto Queiroz, que é diretor de documentação do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que falou aqui no Jornal Brasil Atual sobre a importância do julgamento do dia 24 para o futuro da democracia. No dia 24, o ex-presidente Lula será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. E neste sábado, lembrando, é o Dia Nacional em Defesa da Democracia e do direito de Lula ser candidato. E o Toninho do DIAP conversou aqui com a gente sobre a importância desses momentos. Toninho, muito obrigado pela tua participação e até uma próxima.
Até a próxima.
Antônio Augusto Queiroz, aqui no Jornal Brasil Atual.
5h53. Brasil de Fato publica jornal especial sobre o julgamento de Lula. Produzido em parceria com a Frente Brasil Popular, edição questiona arbitrariedades da Operação Lava Jato. A repórter Luciana Consoli com informações de Júlia Dolce, da Rádio Agência Brasil de Fato.
O Brasil de Fato produziu um tabloide especial neste mês de janeiro, com a temática do julgamento em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A sessão vai acontecer no TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 24 de janeiro. A edição foi produzida em parceria com a Frente Brasil Popular e a Frente Brasil de Juristas pela Democracia e traz como pauta principal os questionamentos sobre a legalidade da Operação Lava Jato. O tabloide ainda traz perguntas e respostas sobre a condenação em primeira instância de Lula e as arbitrariedades da sentença do juiz Sérgio Moro. De acordo com o editorial da edição, o processo contra o ex-presidente assemelha-se a uma cruzada, com o objetivo de tornar Lula inelegível. O texto diz, depois de anos de investigações, Moro não conseguiu apresentar uma única prova de culpabilidade do réu. Ainda mais, desconsiderou sistematicamente todas as provas que atestam a inocência de Lula. O jornal também traz uma entrevista com o senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, na qual ele ataca o que chama de desvios da Lava Jato e defende a candidatura de Lula como a única possível para estancar o progresso entreguista que o país vive. Reportagens que expõem as ações desproporcionais do Poder Judiciário no país também fazem parte do tabloide. Uma delas é a alarmante questão salarial de magistrados, onde boa parte da categoria recebe acima do teto estabelecido na Constituição. Outra matéria do jornal discute os impactos econômicos da Lava Jato. 4 milhões de trabalhadores estão desempregados por consequência da operação. Outra pauta contemplada pelo jornal é a influência do Grupo Globo nas decisões da Lava Jato. De acordo com uma pesquisa da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram mais de 12 horas de notícias negativas sobre Lula, veiculadas no Jornal Nacional entre dezembro de 2015 e agosto de 2016. O tabloide começará a ser distribuído nesta semana em diversos estados brasileiros e também pode ser acessado virtualmente no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, com informações de Júlia Dolce, Luciana Consoli.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com o economista e professor da Unicamp, o professor Guilherme Melo. Nós vamos conversar com o professor sobre o anúncio feito nesta quinta-feira pela agência de investimentos Standard & Poor's, que rebaixou a classificação do Brasil num nível de desconfiança com relação a investimentos. Olá, professor, tudo bem?
Olá, tudo bom? Um abraço para você e para os ouvintes.
Professor, o que a gente pode dizer dessa classificação da Standard & Poor's? Lembrando que a Standard & Poor's ela já cometeu umas gafes gigantescas, né? Principalmente na época da crise de 2008, em que ela não alertou os investidores sobre os riscos na economia americana a partir daqueles investimentos das chamadas subprimes e tudo mais, né? E ela tem moral para falar qual é o país que deve ou não deve receber investimentos? Como é que o senhor vê essa classificação da Standard & Poor's e os reflexos disso aqui no Brasil, as manifestações tanto do governo quanto de economistas que defendem o mercado financeiro?
Olha, de um ponto de vista mais geral, o capitalismo não é um sistema, digamos assim, muito moral, né? Do ponto de vista de se a Standard & Poor's tem moral ou não. No fundo, o que ela faz é um serviço, ela presta um serviço para os detentores do capital que avalia, através de métricas bastante questionáveis, mas avalia o risco de calote dos diferentes títulos, o risco que o investidor tem ao investir nesses títulos. Você mesmo lembrou muito bem que em 2007, 2008, ela avaliava como muito positivos os títulos do sistema financeiro americano, os títulos subprime, os títulos das hipotecas. E isso está relacionado, evidentemente, a esse negócio que eu falei. É muito pouco moral o sistema, né? Por quê? Porque quem encomendava a avaliação de risco eram os próprios emissores desses títulos. E aí é evidente que a agência dava uma avaliação de risco positiva, porque era muito bem paga para isso. Se ela não fizesse isso, outra agência o faria. Então, as métricas usadas para essas classificações são muito pouco, digamos assim, claras, muito pouco empíricas e muito na base da ideologia, de um conflito de interesses, etc. Historicamente, os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, mas não só, tiveram sob, digamos assim, o aperto, sob o controle de organizações internacionais, mas geralmente eram organizações multilaterais, tipo Banco Mundial, tipo FMI. Só que com a abertura financeira e com o fato de que vários países, inclusive o Brasil, conseguiram se livrar do FMI, pagar suas contas com o FMI e hoje tem reservas internacionais volumosas, então o Brasil não precisa mais do FMI. Então o FMI não é mais o mecanismo preferido de pressão sobre os países em desenvolvimento. Qual se tornou o mecanismo preferido? As agências de classificação de risco. Elas fazem exatamente o papel que o FMI fazia nos anos 80 e 90, que é dar pitaco e opinião sobre como a gente deve conduzir a nossa política econômica, visando o quê? Visando pagar as nossas dívidas.
Certo.
Não visando desenvolver, crescer, gerar emprego, mas visando pagar as nossas dívidas.
Entre os argumentos utilizados pela Standard & Poor's, ela elenca a dificuldade do governo Temer de fazer os ajustes fiscais necessários e aprovar as reformas necessárias e também a incerteza com relação às eleições de 2018. Isso parece um tipo de chantagem ou uma pressão para que o governo tome as medidas ou os congressistas aprovem as reformas que são colocadas principalmente por pressão do sistema financeiro?
É exatamente do que se trata, é chantagem. Né? Isso já foi feito lá atrás, em 2015, não sei se vocês se lembram, quando Joaquim Levy assumiu o Ministério da Fazenda. Ele assumiu, inclusive, foi uma escolha da presidente Dilma, visando manter a nota, a classificação de risco, porque achava que colocando um cara do sistema financeiro, as agências poderiam segurar a classificação de risco brasileira. Não foi o que aconteceu, a gente viu o desastre, foi Joaquim Levy. E agora com o Meirelles se repete isso. Ah, com o Meirelles lá não, ele tem um bom diálogo. Só que essas agências, elas trabalham com base na chantagem. Então, elas ameaçam, e se você não fizer exatamente o que elas mandam, não cumprir as exigências dela, por exemplo, reforma da Previdência, tirar direitos trabalhistas, etc., você vai sendo rebaixado. Se você for cumprindo, mesmo que sua economia vá muito mal, mesmo que tenha muito desemprego, mesmo que as coisas não estejam andando bem, elas vão melhorando a sua classificação de risco. para a classificação de risco tem muito pouco a ver com o desempenho da economia. Tem a ver fundamentalmente com o que a agência de classificação de risco acha que deve acontecer naquele país, de um ponto de vista, como eu falei, muito pouco pragmático e bastante ideológico.
E do ponto de vista pragmático, professor, esse rebaixamento vai significar o quê para os próximos meses, para a economia brasileira?
Olha, para nós muda muito pouco. Na prática, se criou uma ilusão que essa questão da classificação de risco é a questão mais importante para um país. E não é. Por quê? Porque é evidente que tem alguns fundos de investimento que vão pensar duas vezes antes de investir no Brasil, etc. Mas isso já acontecia antes, não tem aí nenhuma grande novidade. Aí eu acho que o que muda, no fundo, é uma percepção de nós brasileiros quanto a nós mesmos. E o fato de que os setores mais liberais estão utilizando, inclusive da imprensa, estão utilizando isso, essa chantagem, para ampliar a pressão sobre o Congresso, ampliar a pressão sobre a sociedade, para aprovação das medidas. Então, o impacto não é tanto econômico, até porque a liquidez internacional continua muito alta, tem muito investidor buscando taxas de rentabilidade maiores que o Brasil oferece, que tem a maior taxa de juros, mas não é isso que vai impactar tanto. Eu acho que é mais no ambiente político, é uma notícia, digamos assim, mais política do que econômica, que vai ser usada pelos defensores da reforma para fazer uma chantagem junto ao Congresso e à sociedade para aprovação dessa reforma.
Quer dizer, em última análise, é uma interferência na soberania nacional e as pessoas não podem cair nesse conto da carochinha.
Não tenha dúvida. Na verdade, as agências de classificação de risco, como eu disse, elas basicamente substituíram esses organismos multilaterais que pelo menos tinham alguma participação democrática de vários países, inclusive dos em desenvolvimento, mas agora não existe mais isso. Agora é fundamentalmente agências privadas com interesses muitas vezes escusos, ideologicamente guiadas e fazendo avaliações que funcionam como uma forma de chantagem política para direcionar os capitais para dentro ou para fora de determinados países que seguem as cartilhas que eles pregam. Então, tem, como eu falei, tem muito pouco a ver com desempenho econômico real, apesar que se fosse pelo desempenho econômico real, realmente a nossa economia não merece muita credibilidade, mas tem muito pouco a ver com isso, muito a ver com a agenda política que essas instituições representam, que é uma agenda política liberal.
Quero agradecer aqui a participação do professor Guilherme Mello, que é economista, professor da Unicamp, que conversou aqui com a gente, fez uma avaliação sobre a divulgação do rebaixamento de classificação de risco do Brasil para investidores internacionais feito pela agência norte-americana Standard & Poor's. Professor, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.
Obrigado, até a próxima e grande abraço.
Grande abraço. Professor Guilherme Mello aqui no Jornal Brasil Atual.
6:04. E a divulgação das notas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2017, será antecipada em um dia, em 18 de janeiro, quinta-feira que vem. Os resultados individuais poderão ser consultados na página do participante. Para acessar a nota, o candidato deverá informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. A mesma senha dará acesso ao SISU, Sistema de Seleção Unificada, que ficará aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. Para aqueles que se esqueceram da senha, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, sugere que a recuperação seja feita com antecedência. A página do participante tem orientações para a recuperação da senha.
E subiu para 21 o número de mortes por febre amarela silvestre no estado de São Paulo, de acordo com dados divulgados hoje pela Secretaria Estadual da Saúde. Até ontem, o estado contabilizava 13 mortes de pessoas que contraíram o vírus. Também foram confirmados 40 casos da doença contraída na própria cidade e não de pessoas que viajaram para regiões afetadas pela febre amarela silvestre. Não há casos de febre amarela urbana no Brasil desde 1942. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde informou hoje que foram confirmados 2 casos de febre amarela em humanos no interior do estado. Um morador de Teresópolis, na região serrana, a 96 quilômetros do Rio de Janeiro, morreu e outro paciente residente em Valença está internado.
Foi preso na manhã de hoje em Santa Catarina Gilmar César de Lima, que admitiu ter matado a pauladas o professor indígena Marcondes Namblá. O crime ocorreu no dia 1º em Penha, no litoral do estado. O acusado declarou que praticou o crime porque a vítima mexeu com seu cachorro. A morte de Namblá levou várias entidades a cobrar agilidade nas investigações, alertando para o que classificam como uma onda de intolerância contra indígenas no litoral de Santa Catarina. O Conselho Indigenista Missionário considera que o assassinato do professor, um ano após uma criança caingangue de apenas 2 anos de idade ser degolado por um desconhecido nos braços da própria mãe, em Imbituba, decorre do contexto de intolerância étnica e anti-indígena no estado.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
6:06, fazemos contato agora com Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical, que participa aqui do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a sua coluna São Paulo em Foco. Boa noite, Marcolino.
Boa noite, Rafael. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Marcolino, hoje você fala sobre mobilidade, os caminhos ou os descaminhos do estado de São Paulo nessa área tão importante para a população e principalmente aqui na região metropolitana.
Então, Rafael, ontem eu listei uma série de promessas feitas pelo governador Geraldo Alckmin e promessas que não foram cumpridas. Até comentei que a gente já está detalhando cada uma delas.
Sim.
Ao longo dos próximos programas.
Uhum.
E é importante que, em relação à região metropolitana, nós temos pelo menos 3 cidades na qual o governador já tinha anunciado que levaria o metrô, que é a região do ABC, a região de Guarulhos e Taboão da Serra. E é importante frisar essa promessa não cumprida, porque por diversas vezes o governador falava em seus comícios, em seus discursos, né, que pela primeira vez o metrô sairia da cidade de São Paulo. E aí ficou a pergunta, Rafael, por que será que até hoje o metrô não saiu da cidade de São Paulo? A gente pega na região de Osasco, você tem ali uma interligação, né, para Osasco, Itapevi, Carapicuíba, Jandira, que é a partir da CPTM. E as previsões, as integrações que tem agora também, tanto para Guarulhos, para o ABC, também será a partir das linhas da CPTM, não mais a partir do metrô, por isso que eu falo que é uma promessa feita que jamais será cumprida. E mesmo em relação a Taboão da Serra, né, a previsão, é uma linha que ainda está no projeto executivo, ainda está sendo construída, né, o projeto executivo, né, vai parar na divisa de Taboão com São Paulo, não vai entrar na cidade de Taboão. Estou citando aqui 3 promessas não cumpridas e delas, 2 jamais serão cumpridas, que é o caso, né, de Guarulhos e de Taboão, porque a interligação não será feita pelo metrô, será feita pela CPTM, como já é feita hoje na região de Osasco.
Quer dizer, mais uma promessa que é feito muito alarde, é feita muita propaganda, mas na hora de realizar, esquece, né, Marcolino?
É, e a gente começa a pensar, né, Rafael, tem outras regiões metropolitanas, né, do estado de São Paulo, como a região metropolitana de Campinas, região metropolitana, né, da Baixada Santista, a própria região metropolitana, né, o aglomerado urbano de Jundiaí, de Sorocaba, né, de São José dos Campos. E a gente pensa, por que será que essas regiões metropolitanas ou aglomerados urbanos do estado de São Paulo também não podem ter uma estrutura metroferroviária? Né? O que eles têm a menos do que a região metropolitana da Grande São Paulo? Então, acho que o medo que o governador tem, aqui no caso do estado de São Paulo, do governador Alckmin, já passou pelo governador Serra, Covas, os diversos governadores do PSDB que governou o nosso estado e toda a estrutura metroferroviária sempre teve sobre a gestão deles, é se levar um dia o metrô para qualquer cidade, né, fora da cidade de São Paulo, né, passa a ter uma cobrança das outras regiões metropolitanas de ter o metrô também nas suas regiões. Então tem que acabar com essa coisa que o metrô, né, tem que ser um direito ou um benefício apenas para os moradores da cidade de São Paulo. Não só a região metropolitana da Grande São Paulo, mas as outras regiões metropolitanas e aglomerados urbanos também têm o direito, porque toda a população contribui, né, com o ICMS, contribui com os impostos do estado de São Paulo e também tem direito a ter um transporte mais eficiente, como é o caso do metrô, da CPTM também está melhorando, ainda está com muitas pannes, muitos problemas, mas as outras regiões também deveria ter essa estrutura.
E das outras regiões, Marcolino, a gente pode lembrar que o transporte ferroviário de passageiros ele foi eliminado, né? O trem agora só serve para levar carga pelo interior do país, do estado, né?
É, ainda com problema agravante ainda, porque o trem hoje de carga, ele utiliza, o que passa pela cidade de São Paulo, ele utiliza a mesma bitola, quer dizer, o mesmo trilho da CPTM. E já ficando sustentável, quer dizer, quando você passa um trem de carga, você pode passar à noite, você pode passar de manhã, e quando passa durante o dia, atrasa também os trens da CPTM. Então, o governo do estado de São Paulo desmontou a estrutura metroferroviária que tinha, né, no estado de São Paulo, não colocou nada em volta, vira e mexe, também promete que vai ter o trem de média velocidade, já prometeu isso por diversas vezes, diversas campanhas, e são outras promessas também. Não entrei mais essa do trem de média velocidade que ligaria as regiões metropolitanas, esse será um tema, né, de um próximo programa.
Perfeito. Bom, quero agradecer aqui a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical e participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco, apresentando os problemas, os desafios que precisam ser vencidos pela população do Estado e apontando também alternativas e caminhos para que isso aconteça. Marcolino, muito obrigado pela tua participação. Bom final de semana. Segunda-feira estamos juntos.
Igualmente, bom final de semana. Você e todos os ouvintes. Semana que vem estamos juntos novamente. Um abraço.
Um abraço. Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual.
6h11, você está no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E o PT da cidade de São Paulo vai entrar com ação contra o prefeito João Dória, do PSDB, por danos à imagem do partido. O Tucano deu declarações ofensivas à legenda em um programa de TV na capital. Acompanhe reportagem de Cosmo Silva.
Em entrevista à jornalista Maria Lídia, do Jornal da Gazeta, no último dia 10, o prefeito João Dória voltou a atacar o PT e suas principais lideranças, destilando ódio contra a legenda, de acordo com o presidente do Diretório Municipal do Partido, Paulo Fiorillo. O prefeito é incapaz de aceitar críticas e sempre que é confrontado com a realidade da cidade de São Paulo, procura desqualificar o opositor, disse Fiorillo.
Resolveu fazer de forma desrespeitosa críticas ao ex-presidente Lula, aos militantes do PT e ao vereador Antônio Donato, líder da bancada. O ano passado, o Dória, em várias oportunidades, teve a mesma postura. E agora a gente acha que é inadmissível esse tipo de atitude e por isso o PT entra com uma ação na justiça de danos à imagem contra o prefeito João Dória, porque ele não pode, ao responder às críticas, ir para o ataque contra o PT. Ele sempre que é questionado sobre as suas ações na cidade, ou melhor, sobre a ausência delas, ele quer culpar o PT. Então está na hora dele parar de fazer isso e resolver governar essa cidade, até porque não é o objetivo dele. O prefeito tem como objetivo ser candidato, usou o ano passado para viajar, foram mais de 40 viagens, e agora ataca o PT pelos seus erros. Por isso nós estamos processando o prefeito.
Ainda de acordo com Fiorillo, que já foi vereador e secretário municipal, nunca na história política da cidade houve um prefeito que agisse de forma tão desequilibrada e grosseira contra os seus opositores, em especial contra o PT.
Além das acusações que ele faz de corrupção, e faz sem olhar quem são os seus pares do PSDB, né? O Aécio Neves, o José Serra, Ieda Cruz, o próprio senador que é ministro hoje, o Aloysio Nunes. Então ele não pode, de forma desrespeitosa, odiosa, rancorosa, promover esses ataques ao PT. Por isso que nós estamos entrando na justiça. Nunca na história dessa cidade um prefeito se posicionou da forma como ele, de fazer ataques desequilibrados, rancorosos, odiosos, preconceituosos contra um partido político. É óbvio que ele tinha um cálculo. Ele quer ser candidato e achou que podia colocar o PT como adversário principal para tentar crescer nas pesquisas. Ele trombou com a candidatura do Alckmin, tem uma dificuldade natural de ser candidato a presidente da República, mas não desistiu do projeto de ser candidato. O Dória acho que nunca quis ser prefeito dessa cidade, né? Como disse o vereador Donato, o povo votou num prefeito e ganhou um candidato. Esse é o grande problema do Dória com a cidade.
Paulo Fiorillo destaca que a atitude do prefeito João Dória é péssima para a sociedade. Segundo ele, a postura do chefe do executivo é incentivar o debate político e estimular o diálogo, mesmo que seja com a oposição, e não demonstrar ódio ao PT, como o Dória sempre faz. Os advogados do partido já solicitaram cópias do programa para anexarem aos autos da ação contra danos à imagem da legenda. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.
6h15. O grupo de hospitais Lefort terá de readmitir os 70 fisioterapeutas que foram demitidos em setembro de 2017 para que o setor fosse terceirizado. A informação do Ministério Público do Trabalho de São Paulo foi divulgada hoje. O MP avaliou que os profissionais terceirizados não tinham experiência em atividades específicas de alta complexidade e a terceirização foi feita sem negociação coletiva com o sindicato da categoria. pandemia. Os hospitais têm 30 dias para rescindir os contratos com as empresas terceirizadas e reintegrar todos os fisioterapeutas dispensados. Os profissionais readmitidos terão assegurada estabilidade de 1 ano no trabalho nas mesmas condições dos contratos originários.
O Instituto Santander Cultural foi obrigado a realizar 2 exposições sobre diversidade. A punição foi porque o Instituto cancelou em setembro do ano passado a mostra Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira em Porto Alegre, porque movimentos de extrema direita não gostaram que a exposição abordava o tema da diversidade sexual. A mostra Queer Museu reunia importantes artistas plásticos brasileiros, como Cândido Portinari, Lígia Clark, Leonilson e Adriana Varejão. A determinação é parte de um termo de compromisso assinado pelo presidente da entidade, Marcos Madureira, com o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul. A decisão considera que é inconstitucional interferir sobre espaço destinado à promoção da cultura. O Instituto tem até 18 meses para realizar os 2 eventos. Cada um deve durar pelo menos 8 semanas. Caso o acordo não seja cumprido, o Santander Cultural pagará multa de R$800 mil.
Foi marcado para 4 de abril a divulgação da sentença contra o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que está em prisão domiciliar nos Estados Unidos. Marim foi condenado em dezembro por envolvimento em corrupção para a venda da transmissão de jogos internacionais de futebol. O ex-presidente da CBF aguarda a sentença em um presídio no Brooklyn, no estado de Nova York. Marim pode pegar até 120 anos de cadeia. Além dele, outros 3 dirigentes de entidades internacionais de futebol já foram condenados.
O ministro da Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, disse hoje que o governo federal decidiu que não vai vender o controle da Embraer para a Boeing. O ministro, no entanto, defendeu uma cooperação entre as 2 empresas. O governo federal tem poder de veto sobre as decisões da empresa, que é particular, mas é a maior construtora de aviões do mundo fora dos países desenvolvidos. Embraer e Boeing admitiram no mês passado que negociavam uma parceria.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com José Jorge Maggio, que é presidente do Simpro ABC, o Sindicato dos Professores aqui da região metropolitana de São Paulo, do ABC. E a gente vai conversar com o Maggio sobre a decisão da Justiça do Trabalho que determinou a suspensão da demissão de 55 professores da Universidade Metodista e de mais 16 professores do Colégio da Universidade Metodista, que também é gerida pela entidade religiosa. Olá, José Jorge, tudo bem com você?
Tudo bem, joia.
É uma boa notícia diante de um quadro de tantos ataques e de tanta adversidade, né, Maggio?
É, então, a gente nota aí que esse segmento, tanto da educação como segmento empresário, ele tem no norte, né, a reforma trabalhista. Então, eles vêm nesse ataque contra os trabalhadores, porque a reforma trabalhista está aí, está dando a eles algum tipo de asa para voar, entendeu?
Uhum. A decisão da juíza Valéria Pedroso de Moraes, da 8ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, determinou que a metodista informe em 5 dias os nomes dos docentes demitidos e o motivo de cada uma das demissões. E ainda estipula uma multa de R$10 mil por cada profissional que vier a ser dispensado a partir de agora. Você acredita que essa decisão da justiça vai obrigar, evidentemente, que a metodista converse com o sindicato e, antes de tomar uma decisão tão radical como essa, negocie com os representantes dos professores, não?
É, nós temos essa expectativa. É um momento importante, né? Essa decisão, ela, no nosso ponto de vista, nós entramos com esse pedido de liminar buscando a reintegração. A suspensão das demissões é uma vitória. Isso abre realmente a possibilidade de buscar uma negociação, um entendimento, no sentido de buscar o melhor caminho para esse coletivo de professores.
Para os ouvintes que ainda não tenham conhecimento do que está se passando com a Universidade Metodista, foram demitidos cerca de 55 professores no final do ano passado, no final de dezembro. E quais foram os motivos alegados pela universidade para essas demissões, Maggio?
Olha, o motivo alegado é aquela questão que eles falam, contenção de gastos. Isso é o que eles falam, né? Mas a gente tem um outro olhar. Por exemplo, assim, o curso que mais sofreu foi o curso de pós-graduação da administração. Esse curso, praticamente todos os professores foram demitidos. E é um curso de pós-graduação, é um curso que tem alunos ainda lá, que como que eles vão estar encarando, como que vão estar enfrentando 2018. Houve também proposta de redução de jornada de trabalho para os professores que ficaram lá. E tem também demissões, que no nosso ponto de vista é extremamente política. Por exemplo, nós temos a Associação dos Docentes, que sempre conviveu com a instituição, e a instituição sempre reconheceu essa associação de docentes, que é uma organização no local de trabalho da instituição. E com atraso de salários, fundo de garantia, o presidente, mais corpo de diretores e diretoras da DIME, sempre foi muito atuante, né? E o presidente foi demitido, o presidente mais um diretor foi demitido. Então isso para nós é uma demissão política. Outra coisa, porque não há justificativa para a demissão desses companheiros. Também nós tivemos dois representantes de professores que iam representar esses professores no Consum. Consum é o Conselho Universitário, onde esses dois professores representariam esse coletivo de professores nas decisões da universidade. E como eles também são muito atuantes, esses dois professores foram demitidos. Então existe sim, no nosso ponto de vista, demissões políticas, e existe aí o interesse da metodista de usar a reforma trabalhista no sentido de estar eliminando professores. E essa questão do curso de pós-graduação, que foi muito atacado, foi o que mais sofreu com essa questão dessa reforma da metodista.
A eliminação desses postos de trabalho é definitiva ou é apenas uma forma de fazer a precarização do trabalho, utilizando as novas regras dessa chamada reforma trabalhista, que tira direito dos profissionais e dos trabalhadores?
Eu acho que são duas coisas aí. Primeiro, Rafa, trata-se de aproveitar a reforma trabalhista para custear o salário de professores, entendeu? Essa é a primeira questão. E na segunda questão, na medida em que a instituição toma esse posicionamento, ela vai precarizando a educação. E ela tem uma visão mercantilista da educação, o que é ruim para a comunidade, o que é ruim para a educação.
Os cursos da metodista sempre tiveram essa característica de qualidade. Você acredita que com ações como essa, a metodista vai se transformar em mais uma chamada universidade ou faculdade caça-níquel?
Se for mantido esse posicionamento da mantenedora, né, da instituição, a tendência é na linha da precarização mesmo, vai nessa linha que você está falando.
E quem vai sofrer com isso são os alunos que já estão fazendo os cursos matriculados regularmente, né, José Márcio?
Sim, tem alunos que estão matriculados que vão entrar 2018 agora sem os seus professores orientando, que estavam orientando os alunos e tal. Isso é um prejuízo pedagógico para esses alunos, assim, muito grande.
Bom, e agora quais são os próximos passos a partir dessa decisão da Justiça do Trabalho?
Então, nós estamos aí pedindo, vai ter uma audiência, né? A juíza deve marcar aí um julgamento. Nós estamos na guarda desse julgamento, que ele ocorra o mais rápido possível, né? E abrir a perspectiva também de estar buscando uma solução para esse caso, num campo da negociação, no campo jurídico. Mas nós queremos resolver essa situação dos professores o mais rápido possível.
Quero agradecer aqui a participação do José Jorge Maggio, que é presidente do Simpro ABC, o Sindicato dos Professores aqui na região metropolitana de São Paulo, que falou sobre a decisão da Justiça do Trabalho que determinou a suspensão da demissão de pelo menos 71 professores que integram o corpo docente da Metodista, tanto da Universidade Metodista como também do Colégio Metodista. José Jorge, eu agradeço a tua participação e a gente deseja sucesso nas negociações e que essas demissões sejam realmente revertidas e que os alunos possam ter o curso de qualidade que eles sempre buscaram.
Perfeito, Rafa. Obrigado. E a gente vai lutar exatamente para isso. Vamos buscar essa vitória nesse sentido aí.
José Jorge Maggio, aqui no Jornal Brasil Atual.
6h25 em São Paulo. E a partir de hoje, as mulheres poderão frequentar estádios para acompanhar eventos esportivos na Arábia Saudita. De acordo com a Autoridade Geral do Esporte, foram reservadas 7.500 assentos no local para elas, em uma área reservada para famílias no estádio Rei Fahad, na capital do país, Riad. Outros dois estádios também estão aptos a receber mulheres. O Rei Abdullah, na cidade de Jeddah, que terá 14 mil lugares reservados. E o Príncipe Mohammed bin Fahd, em Damã. A Arábia Saudita tem um dos regimes que mais cerceia a liberdade das mulheres, sendo alvo de constantes denúncias de entidades de violar os direitos humanos.
25 políticos foram assassinados no México nesse período pré-eleitoral. As vítimas eram prefeitos, candidatos, assessores e militantes. Os dados fazem parte do processo eleitoral deste ano, considerado o mais violento do século. O problema é que ainda faltam mais de 5 meses para as eleições. Estudo feito pela Associação Nacional dos Prefeitos revela que 111 deles, ex-prefeitos e prefeitos eleitos, foram mortos no México desde 2006. Os cartéis de tráfico de drogas estão por trás das mortes dos políticos. Há 20 anos, existiam 7 grupos produzindo, movimentando e vendendo drogas no México. Hoje, existem mais de 400. A mudança fez com que os cartéis passassem a operar de forma mais local e os resultados das eleições têm influência direta nos seus negócios.
O presidente americano Donald Trump jura que não usou o termo países de merda para se referir a nações africanas e latino-americanas. O presidente dos Estados Unidos escreveu no Twitter que não foi essa a linguagem utilizada em uma reunião que fez com os congressistas para discutir a reforma da imigração. Os jornais The Washington Post e The New York Times noticiaram que Trump usou sim o termo ofensivo e citaram deputados americanos que participaram da reunião como as fontes da informação. O termo usado por Trump foi shithole, que poderia ser traduzido como pocilga ou países de merda. O presidente americano sugeriu ao mesmo tempo que os Estados Unidos deveriam receber imigrantes de lugares como a Noruega.
Você ouve agora as novidades das mídias sociais, da tecnologia e da web. Mundo Digital, com Kaique Santos.
Você consumiu todo o seu pacote de dados e está navegando em velocidade reduzida. Um aplicativo chamado Daytele pode ser a solução para essa mensagem que aterroriza e deixa muita gente brava quando chega por SMS no celular. A mensagem é enviada pela operadora de telefonia quando o pacote de dados de internet do usuário acaba, e geralmente o pacote termina de forma repentina. O aplicativo Daytele foi lançado pelo Google com o objetivo de ajudar pessoas a reduzir o consumo de dados móveis dos seus aparelhos. A ideia surgiu depois de uma pesquisa realizada pelo Google em diversas regiões do mundo constatar que muitos usuários tiveram problemas relacionados ao consumo de internet. O Daytele oferece diversas opções de gerenciamento para reduzir o consumo de dados. O usuário poderá analisar a forma como utiliza os dados ao longo do tempo e ver dicas para poupar o consumo do pacote. O aplicativo fornece otimizações de acordo com a operadora móvel e ajuda a economizar até 30% do plano de internet contratado. O Daytele ainda ajuda na localização de pontos de acesso Wi-Fi públicos mais próximos e auxilia o usuário a fazer a conexão. Por ser do Google, o aplicativo está disponível apenas para celulares Android e pode ser baixado gratuitamente na Play Store. Os planos das operadoras costumam ser caros, por isso, ao economizar no consumo de dados de internet do celular, o usuário poderá sentir uma diferença boa no bolso. Siga a Rádio Brasil Atual nas redes sociais, pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual, no Instagram, @radiobrasilatual, e pelo Twitter, @RABrasilAtual. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual.
Agora 6h29, esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Proposta de Disque Denúncia Nacional contra Crimes Ambientais entra em fase final de tramitação na Câmara. O projeto de lei do deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, altera a Política Nacional de Meio Ambiente e só depende de uma última aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para ser enviada à análise do Senado. O texto cria o Sistema Nacional de Denúncia a Crimes e Agravos Ambientais para estimular o cidadão a comunicar atos ilícitos contra o meio ambiente. O anonimato do denunciante é garantido. Apesar de o IBAMA já possuir o serviço Linha Verde desde 1989, o deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, um dos relatores da proposta, argumenta que a medida vai mobilizar outros órgãos públicos e a sociedade nesta tarefa.
Esse canal existente, ele não está funcionando. Uma vez que ele não permite checar a veracidade, eu acho que precisamos criar uma rede entre os IBAMA, os órgãos estaduais, municipais e a sociedade organizada. É preciso envolver a sociedade. A questão ambiental tem impacto na vida de todos nós. O que nós estamos querendo fazer é criar um mecanismo, primeiro, para permitir realmente que haja a denúncia quando o fato tiver acontecido, mas ao mesmo tempo da transparência, porque isso gera um custo, para que também não tenhamos denúncias anônimas e irresponsáveis.
Para a coordenadora de ouvidoria do IBAMA, Carla Sereno, a melhor estratégia seria o fortalecimento da linha verde, que funciona no telefone 0800-618-080.
De janeiro a outubro, a gente tem um total de 60 mil ligações. As principais denúncias hoje recebidas são cativeiro de animal silvestre, desmatamento, degradação ambiental, comércio de transporte de animais silvestres, crimes ambientais na internet e a poluição ambiental. A sugestão nossa do IBAMA é que a linha verde do IBAMA seja fortalecida, como a gente já tem a expertise da linha verde, ela já está desde 89, o gasto seria menor, a estrutura toda já está montada.
O outro relator da proposta, o deputado Uldorico Júnior, do PV da Bahia, não vê riscos de aumento das despesas. Segundo Uldorico, os custos da implementação do Sistema Nacional de Denúncia a Crimes e Agravos Ambientais podem ser amparados nas dotações orçamentárias genéricas do IBAMA e do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Você sabe o que é defensivo fitossanitário?
Alimentação saudável não tem veneno no prato.
Defensivo fitossanitário é o nome emplumado que a bancada ruralista quer dar para os agrotóxicos. Para a plataforma hashtag Chega de Agrotóxicos, trata-se de um exercício de retórica para diminuir a rejeição aos pesticidas. Hoje, 8 em cada 10 brasileiros sabem que o Brasil consome agrotóxicos demais. O nome é só o começo das mudanças propostas pelos diferentes projetos de lei que compõem o que foi batizado pelos críticos como pacote do veneno. Entre outras mudanças, o pacote também quer tirar do IBAMA e da Anvisa o controle sobre o registro de novos agrotóxicos, concentrando tudo no Ministério da Agricultura e Pecuária. Quer flexibilizar a aprovação de agrotóxicos ainda mais agressivos para a saúde e acabar com a exigência de receita do engenheiro agrônomo para a compra do veneno. Para a chefe de cozinha, defensora dos alimentos orgânicos, Bela Gil, o pacote coloca veneno no prato dos brasileiros.
É a tentativa de sempre de poder, enfim, controlar o que a população vem consumindo, envenenando o prato dos brasileiros, porque a gente pode mudar, a questão é que não querem. Então, eu acho que é um absurdo, é uma vergonha para o Brasil a gente ter esse tipo de representante na bancada querendo fazer com que a gente coma veneno.
Para defender a mudança, os ruralistas apelam para o medo. Falam que não dá para produzir sem agrotóxico e que vai faltar comida para o brasileiro. O que eles não dizem é que 70% da comida que vai parar no prato já vem da agricultura familiar. Quer ajudar? Acesse o abaixo-assinado que está em www.chegadeagrotóxicos.org.br e ajude a tirar o veneno do cardápio.
Agora são 6 horas 34 minutos e é hora de saber quais são os destaques da edição de hoje do seu jornal, que vai ao ar pela TVT a partir das 7 da noite. Olá, Ana Flávia, tudo bem? Boa noite. O que é que a gente vai poder acompanhar hoje no seu jornal?
Boa noite, Rafa, e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Entre os destaques desta quinta-feira no seu jornal, hoje o Sindicato dos Metroviários de São Paulo realizou uma coletiva de imprensa onde falaram sobre as privatizações das linhas 5 Lilás e a 17 Ouro do metrô da capital paulista. Na coletiva, eles também apontaram irregularidades no edital de licitação de concessão das linhas. Hoje teremos também a reportagem de Welson Kalinowski, que em 2018, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, promete lutar pela retomada da reforma agrária. A liderança do movimento acusa o governo Temer de não ter investido um único centavo em novos assentamentos desde 2016. E para piorar, Rafa, o orçamento para o setor também foi reduzido. Ainda nesta edição do seu jornal, teremos mais uma reportagem da série Fake News, as notícias falsas. Hoje, do jornalista, quem participa é o jornalista Paulo Moreira Leite. Ele aponta que a democratização da mídia é a única forma de combater as fake news. Também mostramos a matéria do portal Intercept, do jornalista americano Glenn Greenwald, que, segundo ele, a lei de fake news é uma maneira de censurar a internet. Mais dessa entrevista vocês conferem hoje no seu jornal, às 7 da noite. E vale lembrar, Rafa, que para você assistir na íntegra, né, as entrevistas da série Fake News, nas redes sociais e também pelo YouTube, no caso, as redes sociais do seu jornal. Basta acessar facebook.com/redetvt, tudo junto, e o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/redetvt. Os, né, os bate-papos aí com os jornalistas Leonardo Sakamoto, Luiz Nassiche e a Renata Miele já estão disponíveis por lá, viu, Rafa? Então é só conferir por meio dessas redes sociais. Por hoje é só. Beijo grande e até amanhã.
Legal, então. Ana Flávia, apresentadora do seu jornal, que você acompanha a partir das 7 da noite pelo canal 44.1 da TV Digital. Se você estiver na região de Mogi, canal 512 da NET Digital, ou, se você preferir, pela internet tvt.org.br.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
6h36. E o Ministério Público Federal recomendou hoje que as Forças Armadas do Brasil não considerem a transexualidade como motivo determinante para a reforma de militares. O MP também recomendou que os trans não sejam impedidos do exercício de atividades. Os procuradores da República, Ana Padilha e Renato Machado, consideram que a suposta impossibilidade de manutenção da militar transexual não tem amparo legal. Também recomendam que sejam implementados programas de combate à discriminação voltados à erradicação da homofobia e transfobia. Os comandantes deverão, no prazo de 30 dias, informar as providências adotadas, sob pena de impetração da medida judicial cabível, em caso de inércia ou descumprimento, determinou o Ministério Público.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Para o final de semana, na região da capital paulista, a previsão é de muita chuva. No sábado, o sol até aparece, mas as nuvens tomaram conta do céu. A partir da tarde, há chance de pancadas de chuva em áreas localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. E no domingo, a previsão é de chuva periódica para o dia todo. Máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana será de chuva. No sábado, máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. No domingo, máxima de 28 graus e mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes, o final de semana também será de chuvas periódicas. No sábado, as chances de chuvas fortes aumentam na parte da tarde, máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. E para o domingo, o céu ficará totalmente encoberto pelas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia, máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. E para a região de Santos, também pode se preparar que vem chuva por aí. Final de semana com previsão de muita chuva. No sábado, o dia começa nublado e a partir da tarde, chuva com possibilidade de trovoadas e ventanias. Máxima de 35 graus e mínima de 21 graus. E no domingo, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 29 graus e mínima de 22 graus. O mar não ficará agitado e as ondas serão fracas. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
São 6h39 e o trânsito já fica um pouquinho mais complicado aqui na capital paulista. Segundo a CET, são 54 quilômetros de lentidão, afetando principalmente a região norte, com 16 quilômetros lentos. Já a CPTM informa que todas as linhas operam normalmente, com exceção da Rubi, que nesse momento tem velocidade reduzida. Já o metrô informa que todas as linhas operam normalmente nesse momento aqui em São Paulo.
Notas esportivas.
Fazia tempo que eu não fazia essa musiquinha, né? Guilherme aqui tá batendo palmas. Há muito tempo eu não fazia um... Bom, vamos lá, notas esportivas. O lateral esquerdo Guilherme Arana, ex-Corinthians e que agora vai jogar no Sevilha da Espanha, disse hoje ao se apresentar ao clube espanhol que sua inspiração é o ex-jogador brasileiro Roberto Carlos. O atleta afirmou que Roberto Carlos é um jogador que admira desde a infância. Arana foi formado nas divisões de base do Corinthians. O lateral garantiu que já está em condições de jogar. A última partida que disputou foi pelo Corinthians, em novembro do ano passado. O próximo jogo do Sevilha é contra o Alavés, fora de casa.
Já o Corinthians desistiu de contratar o atacante Henrique Dourado junto ao Fluminense. A informação foi divulgada hoje pelo presidente do Clube Paulista, Roberto de Andrade, que acompanha a delegação na Flórida, Estados Unidos. Andrade admitiu que tinha interesse em fazer um negócio, mas o Fluminense não abre mão do atacante. Para a vaga deixada por Jô, o alvinegro tem como opção Danilo, que se contundiu no ano passado, mas já se recuperou.
E quem começou o ano desempregado foi Robinho, que não renovou com o Atlético Mineiro. O jogador não aceitou a proposta do clube de rebaixar o seu salário em 50%. Ao invés de receber R$800 mil, o atleta passaria a embolsar apenas R$400 mil. O problema maior para Robinho nesse momento é conseguir que algum clube o aceite para jogar neste ano por causa do escândalo em que se envolveu na Itália. O atleta foi condenado a 9 anos de prisão pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa cometido na Itália. Esta não foi a primeira acusação de estupro contra o atacante.
A Brasil Atual é destaque da eleição anual da Associação Paulista dos Críticos de Arte. O prêmio da categoria Produção Musical em Rádio foi para Oswaldo Luiz Colibri Vita. Fora do
rango. Parabéns, Colibri. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação, parabéns pela premiação. É isso aí. Rádio Brasil Atual. Forte abraço do Mano Brau.
Plural, independente e democrática. Essa é a Rádio Brasil Atual. E em 2018 tem mais novidades para você. Aguarde!
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
6 horas 42 minutos e o final de semana já tem esquenta para o carnaval. Blocos como Vai Quem Quer e Liobá de Mim e Urubó vão ensaiar e animar a galera. O Vai Quem Quer ensaia amanhã, sábado, das 10 da manhã à 1h30 da tarde, no Centro Cultural Butantã, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1882, no Butantã. O Ili Obá de Mim agita amanhã e domingo, sempre das 2 às 5 da tarde. E neste sábado será no Vale do Anhangabaú, no domingo na Praça do Patriarca. E o Urubó ensaia domingo, da 1 às 4 da tarde, na Casa de Cultura Salvador Ligabue, no Largo da Matriz da Nossa Senhora do Ó. Repetindo então, no Largo da Matriz da Nossa Senhora do Ó, 215, no bairro da Freguesia do Ó.
Bom, e a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Ah, não, 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 temos Nelson Calura e sua agenda cultural.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
Sesc Pompeia realiza uma série de atividades gratuitas nos meses de janeiro e fevereiro. São palestras, oficinas e encontros com pensadores e artistas que pretendem discutir temas como migração, etnias, culturas indígena e africana, gordofobia e direitos humanos. Entre as atrações está um papo com o grupo de rap indígena Bro MCs e com Kunumi MC. Os artistas fazem músicas em português e guarani para discutir questões históricas. Para mais informações, acesse sescsp.org.br. Onde o mar quebra. O cantor Paulo Neto apresenta show do disco Rosário de Balas no Sesc Pompeia. O espetáculo é hoje, às 9 da noite. Tirando a coroa, onde o caboclo se lança. Produzido por Rodrigo Campos e com direção artística de Celso Sim, o álbum marca a estreia do pernambucano como compositor e traz 13 faixas que unem elementos da música regional nordestina às sonoridades urbanas. O Sesc Pompeia fica na Rua Clélia, 93, em Perdizes.
E assim a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia, e também de Silvia Morello.
As reportagens foram de Cosmo Silva e Naama Nunes.
A produção de Larissa Borer e Nelson Calura.
Redes sociais, Kaique Santos.
Trabalhos técnicos de Guilherme Lopes e Fábio Balbini.
Edição de Walter Venturini.
A coordenação de Terlânia Bruno.
E na direção, Oswaldo Luiz Colibri Vita.
O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. Gente, boa sexta-feira, bom final de semana. A gente volta segunda-feira a partir das 5h30 da tarde.
Boa tarde, um ótimo fim de semana.
Tchau!
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.